Caríssimos padres e diáconos, minhas irmãs e meus irmãos, como já referimos, com esta Eucaristia encerramos, com toda a nossa Igreja Diocesana e em comunhão com o Papa Francisco, o Ano da Fé. Ano, em boa hora, proclamado pelo Papa Bento XVI, motivado, como sabemos, pela celebração dos 50 anos do início do Concílio Vaticano II, uma ocasião propícia para que toda a Igreja pudesse revisitar e assimilar os textos deixados em herança pelos padres conciliares, apercebendo-se da sua atualidade e da sua riqueza, e uma oportunidade para descobrir a alegria de ser cristão e o entusiasmo de comunicar a força e a beleza da fé, atitude essencial da nova evangelização a que toda a Igreja e cada um dos seus membros são convidados. Ação de graças e louvor a Deus por tudo que nos foi dado celebrar, viver e realizar ao longo deste ano, constitui, estou certo, o nosso sentir comum neste momento. Vivemos um verdadeiro tempo de graça, que nos ajudou a sentir a grande alegria de crer-se, a reavivar a percepção da amplitude de horizontes que a fé descortina e alarga, para confessar na sua unidade e integridade, fiéis à memória do Senhor, sustentados pela sua presença e pela ação do Espírito, e a repor no centro da nossa vida pessoal e eclesial o primado de Deus, em Cristo. Um ano da fé que termina enquanto iniciativa limitada no tempo, mas que simultaneamente tem de prosseguir nas propostas que nos fez, nos apelos que nos lançou, no caminho que nos apontou e nos objetivos que nos traçou. Tudo em ordem a uma renovada e autêntica conversão, a uma adesão mais plena à pessoa de Cristo e ao anúncio e testemunho do Evangelho do Reino. A mensagem da Palavra de Deus deste domingo, solenidade de Cristo Rei e Senhor, converge para a afirmação da soberania e realeza de Cristo como centro do mundo e da história, bem patente no hino litúrgico e cristológico da Igreja Primitiva, que Paulo nos legou na carta aos Colossenses. Cristo, imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, por Ele e para Ele tudo foi criado. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Em tudo Ele tem o primeiro lugar. Este hino indica-nos igualmente a chave da compreensão da realeza de Cristo. Aprouve a Deus que nele residisse a plenitude e por ele fosse reconciliado consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo sangue da cruz com todas as criaturas na terra e nos céus. A chave, como eu vos dizia já esta manhã, ao encerrar o simpósio, a chave da compreensão da realeza de Cristo tem uma forma estranha, tem a forma de uma cruz. Cruz enquanto trono no qual Cristo manifesta e consuma a sua realeza, ostentando como seu distintivo uma coroa de espinhos. Cruz que nos leva a passar do título de Cristo Rei a Cristo Servo, cuja realeza se traduz no exercício do amor, do serviço, do perdão e da misericórdia. Hoje estarás comigo no paraíso, foi a resposta de Jesus ao bom ladrão, como nós dizemos, quando lhe pediu: lembra-te de mim quando estiveres ou quando vieres no teu reino, na tua realeza. É na cruz que Jesus manifesta a plenitude da sua realeza, ou seja, a plenitude do dom total de si mesmo, do dom total da própria vida. Foi este o reino que Jesus veio anunciar e indicou logo no início da sua vida pública, quando afirmou: tenho de anunciar a boa nova do reino. Para isso é que fui enviado. Todos os aspectos do seu mistério, encarnação, anúncio do reino, sinais que o acompanham, convocação dos discípulos, escolha e envio dos doze, morte, ressurreição e envio do Espírito Santo, estão presentes neste anúncio de Deus à humanidade como boa nova, que é Ele próprio, que é o próprio Jesus, e que encontrará a sua consumação plena no dia da sua última vinda. A Igreja é chamada a perpetuar no tempo o anúncio da boa nova deste reino, realizando a missão que recebeu de Cristo. Evangelizar, já o dissemos muitas vezes, já o sabemos de cor, evangelizar constitui, de facto, a graça, a vocação e a identidade mais profunda da Igreja. Existe para anunciar o Evangelho, para que a salvação operada por Cristo chegue a todos, para perpetuar o seu sacrifício redentor, que atualizamos permanentemente quando nos reunimos em celebração eucarística. Como membros da Igreja que somos, e na conclusão do ano da fé, queremos assumir, em sintonia com o nosso programa pastoral, o mandato de Jesus: ide e anunciai o Evangelho, e confirmar o nosso compromisso em participarmos de modo corresponsável na realização da missão da Igreja de anunciar a boa nova do Reino, não como um título de glória, como diz Paulo, mas como um dever que a todos incumbe. Tal como do convite chamados à fé, acolhemos o apelo a não deixarmos que o fermento perca a força, o sal se torne insípido e a luz fique escondida. Queremos neste ano, chamados ao amor, sentir-nos impelidos a anunciar o Evangelho do Reino. O amor de Cristo nos impele. Amor vivido na família, celebrado na comunidade, testemunhado no mundo. Hoje, como no passado, Ele envia-nos pelas estradas do mundo para proclamar o Seu Evangelho a todos os povos da Terra, a partir da nossa própria realidade, do ambiente onde se tece a nossa vida. Por isso, também hoje, é necessário um empenho eclesial mais convicto na evangelização, para descobrir de novo a alegria de querer e reencontrar o entusiasmo de comunicar a fé. A fé cresce quando é vivida como experiência de um amor recebido e é comunicada como experiência de graça e de alegria. A renovação das nossas comunidades e toda a Igreja torna-se mais eficaz e mais credível quando acompanhada pelo testemunho dos cristãos, empenhados em fazer brilhar com a sua própria vida no mundo a palavra da verdade que o Senhor Jesus nos deixou, tornando-se membros e construtores do reino que Ele veio anunciar. Meus irmãos, ser membros e construtores deste reino exige, por isso, seguir Cristo servo, que veio para servir e dar a vida. Exige assumir que a verdadeira fé atua pelo amor, um critério de entendimento e de ação, capaz de plasmar toda a existência humana segundo a novidade radical da ressurreição. Exige encarnar e testemunhar os valores do reino, presentes nas bem-aventuranças, em contraste com os valores dominantes do mundo de hoje: a misericórdia, o perdão, a compaixão. Exige a transparência de coração. Exige a honestidade nas relações pessoais, A liberdade face ao poder e aos bens. A solidariedade com os mais pobres. A fortaleza de espírito nas situações adversas, dispondo-se a levar a própria cruz e a partilhar o peso da cruz dos outros. Ser construtor deste reino, seguir Jesus, implica unir mística e compromisso, contemplação e ação, fé e caridade. Encorajados pelo testemunho da fé de Maria, que acolheu a palavra do anjo e acreditou no anúncio de que seria Mãe de Deus, na obediência da sua dedicação, apoiados no exemplo da fé dos mártires, entre os quais o diácono Vicente, nosso patrono, que deram a sua vida para testemunhar a verdade do Evangelho, que os transformara, tornando-os capazes do dom maior do amor com o perdão dos seus próprios perseguidores, invoquemos Cristo, cabeça e esposo da Igreja, que por ela se deu no altar da cruz, para que a guarde na fé, a fortaleça na esperança e a edifique na caridade. Fé, esperança e caridade constituem numa interligação admirável o dinamismo da vida cristã rumo à plena comunhão com Deus. Que seja sempre Cristo a referência essencial da nossa vida na edificação de uma Igreja permanentemente em estado de oração, formação, renovação e missão, sempre mais atenta aos sinais dos tempos, sempre mais aberta a todos, sempre mais disponível para ir ao encontro, como nos recorda o Papa Francisco, das periferias humanas do nosso tempo.